Olá a todos, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Em 2023, com conversas mais longas e profundas, damos espaço a figuras com responsabilidades públicas e com cargos de decisão nesta área. Discutimos a evolução da saúde, as fragilidades e as oportunidades, e quais as estratégias que nos podem ajudar a melhorar a literacia em saúde em Portugal. Falamos do presente e do futuro, sempre com um objetivo: saber como anda a nossa saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com Clélio Menezes, Secretário Regional da Saúde e do Desporto dos Açores. É formada em Direito, a profissão que exerceu durante alguns anos, e atualmente, como disse, é Secretário Regional da Saúde e do Desporto dos Açores. Fazia parte dos planos chegar até aqui?
Muito bom dia. Não fazia parte dos planos, era algo que nunca tinha ponderado sequer. Existia entidade política como deputado na Assembleia Legislativa dos Açores durante 12 anos, onde fui também líder parlamentar, e depois fiquei na minha vida profissional, mantendo alguma atividade cívica em termos de Assembleia Municipal, Assembleia de Freguesia, mas sem qualquer tipo de responsabilidade política regional. E nunca sequer ponderei a possibilidade de assumir estas funções, sendo certo que não é uma área a que esteja diretamente ligado e nunca entendi que isso fosse possível. De qualquer forma, com a mudança de formação nos Açores, foi-me colocada esta possibilidade, este desafio, e para alguém que durante cerca de 20 anos entendeu que devia haver um outro caminho para a gestão política da região, não ficaria bem com a minha consciência se voltasse as costas ao desafio, sobretudo numa altura muito exigente, como foi a altura pandémica, que foi a altura em que entrámos em funções, e sobretudo num espírito de missão e de serviço à comunidade, foi isso que me motivou, sem qualquer tipo de perspectiva de cumprir qualquer ambição ou sonho pessoal.
Uhum. Para além de professor e formador, que também é, como disse agora, exerceu então estes outros diversos cargos na política açoriana ao longo dos últimos anos. Já me disse que não foi para cumprir nenhum tipo de ambição pessoal, mas esta proximidade com as pessoas, primeiro na escola e depois na política, é algo que lhe agrada, é algo que o fascina?
Sim, sempre me realizei muito pela forma como me relacionava com os outros e na expectativa, sobretudo, de poder ajudar, de poder contribuir para melhorar a vida das pessoas. A profissão de advogado tem muito a ver com isso também, com a circunstância de termos que abraçar as causas dos outros como se fossem nossas e reconhecer que para aquela pessoa que nos procura aquele único problema que existe no universo, ou o maior problema do universo, e ter essa percepção de ver o lado do outro e tentar defender aquilo que é a perspectiva de cada um, com critérios de justiça, obviamente, mas esta relação com as pessoas, para mim, faz parte da minha natureza, por assim dizer.
Uhum. E agora, falando um bocadinho do seu trabalho enquanto Secretário Regional da Saúde, como é que se garante o acesso à saúde nas zonas mais isoladas? Vocês, por exemplo, não têm hospitais em todas as ilhas?
Certo, somos 9 ilhas, há apenas hospitais em 3 ilhas e nas outras 6 não há hospital. Isto é, os cuidados mais diferenciados, em termos comumente conhecidos como cuidados hospitalares, não são possíveis de aceder naquela ilha em concreto. Por isso, os cuidados primários na região autónoma dos Açores têm características muito especiais, são cuidados primários que quase para hospitalares, em que há necessidade de acolher a situações de urgência, muitas vezes, para acudir ao problema de saúde que a pessoa tem. Esta nossa realidade insular dispersa faz com que a deslocação em saúde seja algo determinante. A deslocação quer seja do profissional de saúde, quer seja do utente. E nessa medida, grande parte das situações de emergência são resolvidas através de um serviço de evacuações aéreas que transporta as pessoas da ilha onde se encontra para a ilha que tem o cuidado hospitalar adequado, e só no ano de 2021 foram feitas mais de 400 evacuações, que significa mais de uma por dia, evacuações aéreas de emergência. Para além, todos os outros cuidados de saúde que são prestados na deslocação, a nível de cirúrgico, a nível de consultas, a nível de exames, só para termos uma noção, foram feitas nos Açores em 2021 e 2022 cerca de 10 mil cirurgias. E 10 mil cirurgias nos 3 hospitais, basicamente. Para além disso, cerca de 1 milhão de consultas, milhões de exames, isto acontece porque há deslocação de pessoas, ou de utentes, ou de profissionais de saúde. Só em termos de consultas de médicos especialistas hospitalares em ilhas sem hospital, isto é, os médicos deslocam-se, no ano são mais de 10 mil consultas, só de médicos especialistas. Por isso, o que temos aqui é, de facto, um sistema muito complexo, muito exigente, que tem características muito particulares, que faz com que tenhamos sempre a necessidade de garantir uma resposta de saúde mais próxima e mais eficaz e mais rápida às pessoas.
Uhum. E falando um bocadinho disso, na questão aqui dos profissionais de saúde, vocês têm uma dificuldade em fixar estes profissionais de saúde. O que é que o Governo Regional tem feito neste sentido para os conseguir, de facto, fixar?
Temos desenvolvido sistemas de incentivos à fixação. Tem uma parte remuneratória e uma parte não remuneratória. Tem uma crescente de remuneração relativamente à base de vencimento. No caso dos médicos, também estamos em fase final relativa aos enfermeiros. E, para além disso, apoio à habitação, depois ao transporte para chegar à ilha, viagens por ano, é um conjunto de incentivos pecuniários e não pecuniários que visam, de alguma forma, atrair a fixação de profissionais de saúde. Para além disso, temos também um processo que está a decorrer desde o início das nossas funções, que são processos de regularização de carreiras e de remunerações. Obviamente, se havendo este processo de regularização de carreiras, já conseguimos a concluir os processos negociais que estão a decorrer os pagamentos para os enfermeiros, técnicos de saúde, terapêuticos, farmacêuticos, as carreiras gerais, estamos agora no processo negocial dos sindicatos médicos, através deste meio de regularizar carreiras e remunerações, também nos parece que é uma forma de incentivar a fixação nas ilhas.
Uhum. E estas regalias que vocês já oferecem têm, de facto, convencido os médicos e os profissionais de saúde?
Temos feito um esforço para já ter alguns resultados. O que podemos dizer é que em 2 anos, desde que iniciámos funções até final de 2022, já temos mais 62 médicos no Serviço Nacional de Saúde do que existiam antes. Quando a tendência nacional é dos médicos saírem do Serviço Nacional de Saúde, temos aqui em contraciclo esta realidade. Temos mais 62 médicos no Serviço Nacional de Saúde, mais 108 enfermeiros, mais 23 técnicos de saúde, mais terapeutas do que tínhamos quando iniciámos funções há cerca de 2 anos. O que significa que há que esta forma de lidar com os profissionais de saúde, valorizando as respectivas carreiras e as respectivas situações, é o modo adequado de fixar os profissionais, sendo certo que é preciso fazer ainda mais. Estamos a trabalhar também com os sindicatos médicos para atualizar algumas questões relativas ao incentivo à fixação dos médicos, mas o caminho é este e o que temos de fazer é acentuar esta estratégia.
Uhum. E esta vossa estratégia, que já se verificou que está a ter resultados, se calhar poderia ser também um exemplo para o continente, para a questão do SNS em si, para a fixação de médicos no Sistema Nacional de Saúde?
Sim, possivelmente. A nossa realidade é muito específica, temos demandas únicas, mas parece-me que o caminho para atrair os profissionais de saúde é, desde logo, valorizá-los. Valorizando as respectivas carreiras e remunerações, ouvindo, envolvendo. As negociações que fazemos são negociações, verdadeiramente negociações, porque nunca entramos para um processo negocial com representantes dos profissionais de saúde de forma fechada. Estamos abertos aos contributos de todos e, exatamente com esta estratégia, com este procedimento, temos tido estes resultados que identificam que a estratégia é adequada.
Uhum. Vocês têm também agora um projeto que é o Hospital Digital. Em que é que consiste e de que forma é que vocês pretendem ajudar as pessoas com este Hospital Digital?
A nossa realidade arquipelágica é dispersa e isolada. Exige que haja uma resposta ao nível de novas tecnologias, ao nível da digitalização, que garanta o acesso ao cuidado de saúde sem necessidade de deslocação. Por isso, esta aposta estratégica, também através de fundos do PRR, são cerca de 30 milhões de euros, exatamente para garantirmos melhores condições de acesso à saúde. Estamos a falar, por exemplo, na interoperabilidade de sistemas. O processo do doente não é possível de ser acedido em qualquer parte, porque existem sistemas informáticos nas unidades de saúde, nos casos de saúde primários, nos hospitais existem dois sistemas informáticos e nada disto é compatível. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de ter a interoperabilidade do sistema, com ganhos para todos, para os utentes, para o serviço, para os profissionais, o processo é possível de ser acedido em qualquer circunstância. Por outro lado, o próprio portal do utente também é uma forma de darmos esta resposta. Para a modernização de equipamentos e a telemedicina, de uma forma muito particular, é de facto uma aposta estratégica deste governo para ultrapassar as dificuldades naturais de viver numa arquipélago distante, isolado e sem cuidados hospitalares de todas as ilhas.
Uhum. Vocês no ano passado aprovaram também o Plano Regional para a Saúde Mental. Este plano é um pontapé de partida para revolucionar esta área da saúde no arquipélago?
Sim, foi também para além dos processos de regularização de carreiras e remunerações dos profissionais de saúde que entendemos como prioritário. O avanço que fizemos relativamente ao Plano Regional de Saúde Mental é porque entendemos que era prioritária essa intervenção. As questões de saúde mental são determinantes para a saúde da comunidade, têm impacto tremendo na vida das pessoas, das famílias, das empresas, da sociedade em geral, e é preciso que haja uma aposta estratégica a este nível. Esta aposta estratégica tem que ter uma base científica, uma base de fundamentação dos profissionais do setor, para podermos, de facto, depois implementar medidas que deem a resposta às necessidades da população. Neste âmbito, para além do Programa Regional de Saúde Mental, também percebemos a contratação de mais psicólogos. Só neste período foram mais de 20 psicólogos contratados. Também o processo de contratação de psiquiatras, que é sempre mais difícil, porque no mercado não abundam psiquiatras, mas quer ser através da definição deste Programa Regional de Saúde Mental, quer seja da contratação, entendemos que era determinante fazermos esta aposta a este nível, porque, de facto, sentimos que é uma área que necessitava de uma intervenção mais estruturada e estrategicamente fundamentada.
E agora, até juntando um bocadinho aqui estas duas áreas que acabámos de falar, a parte da saúde mental e a parte da telemedicina e da saúde digital, a telemedicina e a saúde digital poderá ser também aqui uma forma de aumentar este acesso aos cuidados de saúde e que não tem que ser propriamente até só com médicos que estão no arquipélago. Poderão ser com médicos que estão em todo o país. Digo saúde mental, mas posso dizer qualquer uma das áreas da saúde.
A questão da aposta na digitalização da saúde tem exatamente este propósito de garantir o acesso aos cuidados de uma forma mais eficaz e rápida, ultrapassando as dificuldades estruturais que temos, o isolamento, a dispersão, também a escassez de recursos humanos nesta área. E por essa via, através da figura do médico consultor ou de outros protocolos e acordos com outras unidades de saúde a nível nacional e mesmo internacional, conseguimos ter uma resposta mais capacitada e mais eficaz na perspectiva também do utente.
E agora, voltando um bocadinho a esta questão da saúde mental, os Açores são a região de Portugal com uma maior taxa de suicídio jovem. Há fatores já identificados pelas instituições públicas para justificar estes números?
Não há propriamente um estudo que identifique as causas dessa realidade. De qualquer forma, o nosso isolamento, a nossa dispersão, a falta de cuidados a este nível, durante os últimos tempos, faz com que nos pareça ser evidente que promoverão, infelizmente, essa realidade. O que estamos a fazer é um estudo de análise científica baseada no Programa Regional de Saúde Mental, para por essa via e através da existência de recursos em todas as ilhas ao nível da saúde mental, para atenuarmos esta tendência. Uhum. Por exemplo, desde a Ilha do Porto, são cerca de 400 habitantes, pela primeira vez vamos ter lá um psicólogo a tempo inteiro, já iniciou funções, exatamente neste propósito de, ao nível de dados subprimários, com proximidade, junto das populações, das comunidades, e também numa perspectiva mais preventiva, entendemos que poderemos atenuar esta triste tendência.
E aqui falando um bocadinho do estigma, porque apesar de vocês agora poderem começar a ter de facto recursos humanos que permitam este tratamento ou a prevenção, poderá, não sei, mas é norma nacional, haver um estigma relacionado com a questão da saúde mental e se calhar existir aqui alguma resistência à utilização desses profissionais de saúde por parte da população. Isto é uma coisa que vocês também já têm prevista, que vos faz sentido?
Sem dúvida, é de facto um dos grandes desafios da abordagem de saúde mental, é exatamente a desestigmatização de quem padece de alguma situação a este nível. Em meios pequenos, em que as pessoas se conhecem, em que há um conjunto de constrangimentos pessoais, sociais, obviamente que este desafio ainda é mais exigente. Mas temos a consciência de que é esse o caminho e que temos de dar um exemplo na abordagem que é feita em termos políticos até para a desestigmatização da doença mental, de forma a que, para além do problema em concreto que a pessoa tem, não tenha ainda acrescido este problema da forma como a sociedade o rotula ou vê.
Uhum. E para além disso, vocês, nas últimas notícias, nós conseguimos perceber que os Açores registaram aqui um aumento de dependências de substâncias psicoativas também nas gerações mais jovens. Como é que se pode reverter esta situação?
Estamos muito preocupados com esta situação. É, de facto, uma das realidades mais dramáticas que a região tem ao nível das dependências. Também aqui com um grande dano para pessoas, famílias, empresas, para a sociedade em geral. Os Açores, infelizmente, têm tido ao longo dos anos mais altos níveis de consumo de substâncias psicoativas. As novas substâncias psicoativas nos Açores têm tido um incremento muito significativo. E a nossa aposta é na prevenção. Tudo o que é tratamento, estamos a falar na redução, na minimização de danos e redução de risco. O problema é sempre a montante. Nessa perspectiva, estamos a fazer uma aposta muito clara ao nível da prevenção, de modo a que, para essa via, se consiga atuar um problema que tem, neste momento, já uma dimensão estrutural na nossa sociedade.
Uhum. Mas esta aposta na prevenção é uma aposta de que é concretamente, se estamos a falar de campanhas de comunicação, o que é que estamos a falar de outras ações?
A perspectiva é que estes planos, e é um plano que está em fase final para publicação, também ao nível de combate, de prevenção e combate às dependências, é de que estes planos não podem ser meros documentos conceituais ou académicos. Tem que ter uma perspectiva operacional. Por isso, nossos planos têm este plano que está a ser trabalhado, tem esta dimensão operacional, quer seja no tipo de ações que são desenvolvidas, quer seja também na sua calendarização. E o objetivo aqui é, como tenho dito, entrar pela sociedade dentro. Uhum. Obviamente, indo ao encontro de jovens, daqueles que têm maior risco de aceder a este tipo de substâncias, nos grupos desportivos, culturais, associativos juvenis, nas escolas, envolvendo as autarquias locais, que conhecem muito bem os problemas, é nessa dimensão transversal e multissectorial que entendemos que a prevenção poderá ter maior sucesso.
Uhum. E já agora que fala nisso, e como anteriormente até falámos desta questão de existirem meios mais pequenos, isto é uma questão que também é transversal ao país, mas no vosso arquipélago em particular, esta interação e trabalho em parceria com determinadas associações, instituições, poderá ter um efeito muito mais interessante e muito mais e resultados muito mais eficazes do que termos uma estratégia mais geral sem ter este trabalho de proximidade com, por exemplo, clubes desportivos, como estava a falar, ou outro tipo de associações?
Sim, sem dúvida. Entendemos que a eficácia destes planos depende muito da forma como conseguirmos envolver a sociedade nas suas mais diversas manifestações, quer sejam organizações formais, organizações informais, festivais. É preciso entrar com a sociedade dentro para, através de uma linguagem clara e cientificamente fundamentada, podermos garantir que a prevenção tem resultados positivos.
E agora falando um bocadinho da pandemia, que falou até inclusive no início deste episódio, quais é que foram os efeitos até nesta questão da saúde mental que a pandemia teve? Com certeza que talvez tenha intensificado estes problemas.
A pandemia, de facto, foi um desafio para a humanidade. Uhum. Nos mais variados níveis, desde logo ao nível sanitário, mas também ao nível social, económico, cultural. Deixou marcas durante 2 anos, tivemos o mundo parcialmente condicionado pela pandemia. Obviamente, numa região como a nossa, com as debilidades estruturais que tem, ainda se sentem esses impactos, ao nível da falta de cuidados assistenciais nos períodos mais intensos, ao nível dos danos que isso teve, pelo facto das pessoas se resguardarem mais e não recorrerem aos cuidados de saúde, do facto das pessoas não promoverem atividade física que assegurasse também a esse nível melhores resultados. Os impactos são evidentes, mas o que estamos a fazer é para que isto seja ultrapassado mais rapidamente possível e com menos dano possível.
E falando aqui um bocadinho sobre as partes mais difíceis, nós já fomos falando ao longo do episódio, mas quais é que são as maiores barreiras que encontra quando falamos da implementação de novas medidas de saúde em locais como os Açores, com esta descontinuidade geográfica?
Temos um conjunto de problemas estruturais na região ao nível da saúde. Alguns deles são comuns ao resto do território nacional, mas as questões financeiras são sempre um grande obstáculo. As questões financeiras da saúde são um grande problema estrutural que ao longo dos anos ainda não teve uma solução eficaz. Temos problemas ao nível de recursos humanos, a esquecer de recursos humanos, apesar do incremento do número de profissionais de saúde que temos contratado, continuamos a ter problemas com a esquecer de recursos humanos, problemas com infraestruturas, problemas com equipamentos. Existem problemas estruturais que, de facto, dificultam a nossa ação. Para além disso, existe um outro problema também estrutural que tem a ver com a alteração da estrutura etária da população. Temos cerca de mais de 10 anos de vida com doença. A esperança de vida aumentar é uma boa notícia, mas quando essa esperança de vida é marcada por doença, exige mais recursos. E nem a sociedade, nem as famílias estão preparadas para isso. Isso é uma grande dificuldade numa população envelhecida como é a jovem dos Açores. De facto, sentimos que esta é uma dificuldade para incrementar um conjunto de medidas que entendemos que devem ser, sobretudo, na área da prevenção, da promoção da saúde. Uma população mais envelhecida e com todos esses problemas, com essa carga de doença evidente, torna-se mais complexo.
Agora, falando, se calhar, aqui um bocadinho mais na questão da população, da compreensão, a literacia em saúde, como é que estão os níveis de literacia em saúde no arquipélago e que impacto é que isto também poderá ter depois nos resultados em saúde, porque sabemos que pessoas com maior nível de literacia em saúde têm também melhores resultados em saúde, ou seja, a literacia em saúde acaba também por salvar vidas.
Sem dúvida. Temos, de facto, uma ação no plano da região para a questão da literacia em saúde e a literacia, quando se fala em literacia em saúde, não são apenas medidas para os mais jovens, são medidas para a população em geral ao longo da vida. Há mudanças de hábito e há consciencializações que se têm relativamente à promoção da saúde, sobretudo numa dimensão mais preventiva, que podem acontecer, podem e devem acontecer ao longo da vida. E a nossa perspectiva é de alargar a toda a população um conjunto de iniciativas que sensibilizem para o facto de entendermos que a saúde não deve assentar no binómio profissional de saúde utente, mas apenas e fundamentalmente na responsabilização de todos os cidadãos como agentes de saúde. Isso é determinante, é mais uma daquelas matérias que não se consegue alcançar resultados no imediato, não são resultados visíveis a curto prazo, estamos a falar de resultados a médio e longo prazo, mas que sem haver essas medidas de implementação das mesmas, tudo se torna mais difícil. A literacia em saúde é exigível a todos os agentes que vão referir, aos profissionais de saúde, aos doentes, aos cidadãos em geral, sobretudo a prevenção, a promoção da saúde, à comunicação social. Vemos muitas vezes que a comunicação social tem uma perspectiva demasiado alarmista relativamente à saúde. Como referi, os Açores foram salvas pelo menos cerca de 400 vidas com processos de evacuação de uma ilha para outra, envolvendo equipas médicas, equipas de enfermagem, aviões da Força Aérea, mas não houve nenhuma notícia sobre as 400 vidas salvas. Mas são um episódio que, ao menos bem, há 400 notícias. Isto também é literacia em saúde. A literacia em saúde é a forma de podermos construir o que quer que seja no sistema de saúde, envolvendo toda a comunidade.
Uhum. E falando aqui um bocadinho de medidas específicas, não sei se nos consegue dar algum exemplo de ações que vocês estejam neste momento a realizar, que também possam servir de inspiração para quem nos está a ouvir.
Ao nível da prevenção, estamos a trabalhar no sentido de reforçar os cuidados de saúde primários com mais médicos. Amanhã são assinados contratos com mais médicos na unidade de saúde de São Miguel, que é a maior ilha, para termos uma dotação de médicos suficiente para uma cobertura total da população com médico de família. E é exatamente nesta perspectiva da promoção da saúde, com proximidade, na prevenção, com os cuidados de saúde primários, que entendemos que deve ser trilhado este caminho da gestão da gestão em saúde. Por outro lado, é importante que se retire a carga que tem sido dada às urgências hospitalares. As urgências hospitalares são a porta de entrada do sistema, quando não deviam ser a porta de entrada do sistema. As urgências hospitalares deviam ser para aquilo que é, efetivamente, uma urgência hospitalar, quando não há a capacidade de amontante a calcular as situações onde os cuidados de saúde primários a resolver. Estamos a desenvolver iniciativas também, melhor São Miguel, ainda agora, uma consulta extra do dia, em que cerca de 30 pessoas podem ser atendidas no próprio dia, com marcação no próprio dia, no dia anterior, para situações agudas, mais de gravidade moderada ou de gravidade, são menos pessoas que vão aos cuidados hospitalares e são medidas como estas que podemos implementar no sentido de uma forma estruturada e coerente as respostas de saúde terem eficácia na vida das pessoas.
Excelente. E quais é que são as principais bandeiras da Secretaria da Saúde para este mandato?
As bandeiras são exatamente estas, através da prevenção, da promoção da saúde, temos cuidados de saúde mais eficazes, mais rápidos, mais próximos da população, para termos uma sociedade mais saudável. Este é o grande desafio. É um desafio que se concretizará através de um conjunto vasto de medidas, mas que só se tornará palpável a médio e longo prazo. Porque em saúde temos aqui um calendário em saúde, não é um calendário político. Em saúde tudo é mais longo prazo, enquanto na política tudo é muito curto prazo. É aqui uma quase discordância de tempos que torna tudo mais difícil, mas o caminho é este. O caminho da prevenção, da promoção da saúde, de acesso aos cuidados de uma forma mais rápida e mais eficaz, em proximidade e, sobretudo, da responsabilização coletiva da comunidade para a sua saúde e dos outros.
Uhum. Falando aqui um bocadinho desta questão dos tempos, o tempo político ser diferente do tempo da saúde, isto também prejudicou de alguma forma estas... Porque nós sabemos que muitas vezes dentro da política podemos ter coisas muito bem feitas e depois que vindo um mandato diferente há coisas que são revertidas, há coisas que não são continuadas. Isto, no caso concreto do arquipélago e até da saúde em Portugal, poderá ter tido impactos no estado de desenvolvimento da nossa saúde?
Eu penso que esse é um dos problemas também, porque se há setor onde não deveria haver barricadas político-ideológicas, é a saúde, porque a saúde é de todos, e deve haver um processo de consensualização alargada, de compromisso alargado, de construção positiva de um edifício de saúde sustentado em termos financeiros, em termos de recursos humanos, mas que fosse adequado às necessidades de cada comunidade. Um dos grandes desafios que temos é o desafio de credibilizar o serviço de saúde. O mais fácil é as pessoas não acreditarem no serviço de saúde. E quando um cidadão não acredita, é pelo alarmismo que é discutado. Os problemas que podem existir, vai ter maior receio de aceder a um cuidado de saúde. Este desafio da credibilização do sistema, para nós, é um grande desafio e é um caminho que se faz envolvendo o maior número de pessoas possível e também, fundamentalmente, em termos de política partidária.
E um caminho também de muito longo prazo. É mesmo isso. Para terminar, queria-lhe fazer uma pergunta que é comum a todos os nossos convidados, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais o inspiram a nível profissional?
Não há propriamente alguém que, em concreto, um indivíduo que seja uma referência única. São referências todos os dias. Todos os exemplos de superação, quer seja de doentes, quer seja de profissionais, de dedicação, de ver o outro independentemente de qualquer constrangimento egoístico ou fechado na sua pessoa. Tudo isto são referências, são exemplos e são estímulos, são incentivos para continuar nesta missão.
Muito obrigada, Dr. Clélio, pela sua disponibilidade. E deixava aqui também, se calhar, uma porta aberta, caso as pessoas o queiram contactar ou falar com a Secretaria, qual é que será a melhor forma para o fazerem também, para promovermos aqui esta questão da proximidade?
Há mecanismos diretos através do gabinete daqui da Secretaria Regional, onde as pessoas podem marcar algum encontro, alguma reunião, e que estamos disponíveis de acordo com as nossas limitações de agenda, mas que estamos disponíveis para aceder a qualquer tipo de iniciativa, qualquer tipo de contributo, de queixa, de necessidade de interação sobre estas matérias.
Excelente, muito obrigada.
Obrigado, eu.